Reportagem especial.
Meu nome é Assis Francisco Schetter Júnior, moro em Lajeado, estado de Tocantins. O que eu entendo por cultura é a leitura, uns bons livros, escolas boas, bibliotecas, cinemas.
Meu nome é Renato Machado Gonçalves, moro em São João da Barra, Rio de Janeiro, região norte fluminense. Olha, cultura para mim é toda expressão artística que você mexe com a sensibilidade humana.
Maurina Stark, de Florianópolis, Santa Catarina. Nós lá da ilha de Florianópolis temos nossa cultura, né? Que são os açorianos, os manezinhos. Essa é a cultura, é a história de um povo.
Edson Goya, tenho 43 anos e sou gaúcho. Cultura é uma coisa difícil de definir, não? A cultura com C maiúsculo, grandes obras de arte. Logo tem a cultura de um povo que se forma com o tempo, né?
Sou Carlos Guimarães Coelho, Uberlândia, Minas Gerais. Assim, definir a cultura numa frase, eu acho uma tarefa quase impossível, né?
Difícil, né? Vamos ver se um especialista explica melhor? Quem fala é José Márcio Barros, antropólogo e coordenador da ONG Observatório da Diversidade Cultural.
Os conceitos de cultura são inúmeros, mas nós podemos resumir em dois grandes conjuntos. Primeiro, o que a gente chama da dimensão antropológica da cultura é tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que depende da nossa experiência numa sociedade. Mas existe também uma outra dimensão mais focada relacionada ao campo das artes. Ninguém está fora da cultura, porque é através da cultura que nós adquirimos a nossa total condição humana.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a dita cuja é craque e crica.
E como o governo define cultura? Vamos saber com Marcelo Manzatti, coordenador-geral de Culturas Populares e Tradicionais do Ministério da Cultura.
Basicamente, a gente aqui no Ministério da Cultura entende a cultura em três eixos, né? A cultura como expressão simbólica, do qual todos os seres humanos são dotados, né? Todo mundo é capaz de produzir simbologia, seja através da arte, seja através da religião, da política, enfim. A gente entende também a cultura como uma atividade econômica importante. Qualquer atividade cultural, ela propicia, né, geração de trabalho, de renda, de riqueza. E um terceiro nível que seria a cultura como exercício da cidadania, né?
Os alicerces foram sequer abalados. Mais de 30 passados estão mais reforçados, veja só.
Mas se cultura é uma coisa tão abrangente, todo mundo tem, por que a cultura das pessoas mais pobres aparece tão pouco? O antropólogo José Luiz dos Santos, autor do livro O Que é Cultura, explica.
Sociedade que tem polos de dominação. E a cultura que vocês chamam das pessoas mais pobres, ela não tem núcleos agregadores, ela não tem instituições, ela tem muita dificuldade em coalescer como forma, como estruturas que têm uma maior continuidade, né?
A impressão de que cultura também é só obra artística é outra distorção bem comum, que, segundo José Luiz, tem a ver com a organização da sociedade capitalista e governos, que lançam ações voltadas só para a produção de arte. Outro antropólogo, José Márcio Barros, complementa.
A grande maioria da população acha que cultura é feita por alguém especial, porque a cultura é vista como um comportamento específico, uma competência específica, que só acontece em um lugar específico, né? As salas de exibição, os livros. Então, tem um pouco a ver com a questão da educação, né? Da maneira como somos educados.
Bom, então todo mundo tem cultura. E como cultura é tudo que uma comunidade faz diferente da outra, aí entra tudo. Artes, línguas, costumes, valores, crenças. Dá pra imaginar por que o Brasil é considerado um dos países com maior diversidade cultural do mundo. Mas será que os brasileiros têm consciência disso? Marcelo Manzatti, do Ministério da Cultura, acha que não.
A gente tem uma diversidade muito grande, mas ela é muito invisível, né? A grande mídia praticamente não expressa essa diversidade cultural e, consequentemente, ela não é consumida, ela não é acessada pelas pessoas, nem nas instituições culturais consagradas, né? Nem nos centros culturais, nem nas escolas, enfim.
E os meios de comunicação colaboram, e muito, para a visão distorcida da cultura brasileira, como aponta o antropólogo José Márcio Barros.
Se nós olharmos para o campo da comunicação, nós vamos descobrir que somos muito pouco diversos, porque a exceção dos canais, dos veículos públicos e culturais de comunicação, na televisão comercial, na internet comercial, na rádio comercial, o que aparece é sempre uma dimensão muito reduzida e pior, além de reduzida, muitas vezes reproduzindo visões preconceituosas, estereotipadas.
Mas o que deve ser feito, então, para que a diversidade cultural do país seja realmente vista? Marcelo Manzatti, do Ministério da Cultura, explica.
Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que essa diversidade é importante. Né? A gente tem 230 povos indígenas no Brasil que falam mais de 180 línguas e eles nunca tinham sido atendidos junto ao Ministério da Cultura. Então, é uma diversidade cultural gigantesca, importantíssima, que qualquer país do mundo invejaria e a gente desprezava, né? No segundo momento, você precisa criar as condições concretas, né, de circulação dessas expressões, de que um gaúcho, por exemplo, possa ter contato com o que se faz no interior do Piauí, ou que uma pessoa da periferia da cidade grande possa ter contato com o que se faz no próprio centro daquela cidade.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
Para mudar essa história, especialistas e autoridades apostam na educação. Não só aquela ministrada nas escolas, mas aquela feita em casa também. A educação, juntamente com as línguas, a comunicação, os conteúdos culturais e a criatividade, também é considerada fundamental para a diversidade cultural mundial pela Unesco, a Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Segundo a Unesco, os países têm pela frente os desafios de combater o analfabetismo cultural e conciliar a diversidade local com a globalização. De Brasília, Dini Moraes.
Reportagem especial.